E a nossa saudação especial no programa de hoje para o ex-prefeito de Marau, atual coordenador regional de agricultura, Josué Longo. Nós vamos conversar a respeito de um webinar que vai acontecer agora na quarta-feira, dia 11 de agosto, ampliando aí as informações a respeito do CISB. Josué, bem-vindo à programação. Prazer conversar contigo. Bom dia.
Muito bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da tua rádio Alvorada, Marau e Região. Estamos, juntamente com o Ministério da Agricultura, realizando nessa próxima quarta-feira um evento, uma oficina, um seminário, com o intuito de fortalecer o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, CISB, até para que o nosso ouvinte possa compreender a importância que tem este selo. Ele proporciona que as nossas agroindústrias, frigoríficos, possam comercializar os seus produtos em todo o território nacional. Uhum. Nós temos um exemplo, e até neste seminário, que a gente agradece muito desde já, os apoiadores, como a nossa querida Emater, na figura da nossa gerente do escritório, a Divane, e também as regionais de Passo Fundo e Erechim, os nossos sindicatos, presidente Silvio, presidente Rogério, também o prefeito Iura, atual presidente da Ampla, dando total apoio juntamente com os demais prefeitos, o presidente da CIM, o Rusti, também nos auxiliando, a professora Janiele Solato, que trabalha muito com agronegócio, enfim, muitas uhum. pessoas envolvidas pela importância que tem olhando a economia. Nós tivemos a satisfação, lá em 2015, enquanto governávamos Marau, a doutora Solange Durigon foi quem abriu os nossos olhos para o CISB, mostrando que naquele momento, onde nós tínhamos um problema muito grave no setor metal mecânico, desemprego, queda na arrecadação do município, nós teríamos uma alternativa através desse selo que proporcionaria que Marau pudesse comercializar os seus produtos em todo o Brasil. E foi por sugestão da doutora Solange, competência na época do Rogério Timbo, Leonardo Dalmoura, a equipe da secretaria, nós conseguimos, tivemos o projeto piloto, que foi o frigorífico Rodeio, que a gente é muito agradecido. Hoje já temos aí o frigorífico Roso, frigorífico Zanin, ontem mesmo eu falava com o Delonei, está fazendo uma planta modelo, hoje já com o SUSAF, já podendo vender em todo o Rio Grande do Sul, e já se encaminha também para o CISB. E temos também o Ovos Marau, do Janque Zanco, que tem feito um belo trabalho. Enfim, Marau hoje é uma referência. Tanto é que, neste evento, que estarão os principais técnicos, os melhores técnicos do Ministério da Agricultura, tanto de Brasília quanto da Superintendência de Porto Alegre, nós iremos tratar sobre todos os sistemas de inspeção, desde o sistema de inspeção municipal, que nós temos o coordenador em Marau, veterinário José Wilson, que tem feito um trabalho excepcional ao longo da sua história no município. Depois o SUSAF, SISPOA, que proporciona que os produtos sejam comercializados no estado do Rio Grande do Sul. A partir daí, o CISB e também informações sobre o selo ARTE, que está chegando agora, um novo selo, um selo importante, que pauta muito os serviços artesanais. E o CIF Exportação, nós tivemos hoje mesmo, eu vi a matéria no site da tua rádio, né, os investimentos da BRF, inclusive no município de Marau, o aumento das exportações, principalmente de frango e suíno, comandados pelo marauense Ricardo Santin. Então, o agronegócio ele tem muito a crescer. Temos os nossos gargalos, Ana, com alto custo de produção, principalmente na cadeia do leite, para o pequeno, também na questão dos DARC, na avicultura. Subiu muito milho, ração, então isso tem nos preocupado enquanto gestão do agronegócio da Secretaria do Estado. Porém, temos que, com criatividade, com tecnologia, com organização, com planejamento, com todos os envolvidos do setor, tentar fazer com que a gente possa melhorar a economia. E uhum. esse seminário ele é fundamental para que outros municípios, e aí é importante dizer os números,
Josué.
Hoje, dos 5.570 municípios do país, nós só temos 29 municípios que têm CISB, que têm esse selo que permite vender fora do estado. No Rio Grande do Sul são 14, então o Rio Grande ainda é um destaque. E na nossa região, que eu coordeno 39 municípios, apenas Marau nós temos o CISO.
Josué.
Quando você vê alguns números... Selo e tem parceria com a Universidade de Perugia e me convidou para fazer uma apresentação do CISB e nós levamos um modelo para Perugia, na Itália, o modelo do frigorífico rodeio. Na época, o Matheus Long, que é um grande gestor, um jovem gestor de Marau, mostrava o seguinte, de 19 funcionários no início do CISB para 82, isso em 2019. Triplicou o faturamento, renda, emprego, famílias que tiveram o suporte do emprego e principalmente tributos para o município. Portanto, é algo que nós estamos trabalhando muito. Casca já encaminhou, Casca até então tinha o SUSAF, só poderia vender no estado do Rio Grande do Sul, hoje já se encaminha para o CISB, município de Selva, idem, vários municípios, como é o caso de Tapejara. Tapejara, Ana, tem um exemplo muito prático. Eles produzem lá um queijo ralado de alta qualidade, da marca Tupi e da Serra, e vendem todo o Rio Grande do Sul. Agora, os hotéis de Piratuba, Santa Catarina, querem esse queijo. Porém, o município, a agroindústria não pode vender porque não tem o CISB, não pode passar do estado. Então, o prefeito Big nos procurou para tentar, de uma forma ou de outra, conseguir algo que pudesse viabilizar. E o que vai viabilizar é o CISB. Portanto, só para que o nosso ouvinte possa compreender a importância deste selo para a comunidade.
Josué, eu lembro que quando assumiste a Coordenadoria Regional de Agricultura, falaste aqui na programação da tua Rádio Alvorada que um dos objetivos do trabalho seria esse, né? De ampliar o conhecimento dos municípios aqui da nossa região sobre o CISB e aí fomentar, né, que novas empresas pudessem aderir, que novos municípios pudessem aderir a esta plataforma, então, que amplia, né, as vendas, então, dos produtos voltados à agropecuária aqui da nossa região. De que forma que os municípios podem participar, então, desse webinar que vai acontecer agora na quarta-feira?
Nós vamos deixar, até aproveitando, deixar o meu contato particular, o telefone, para que a gente possa mandar o link, né? O público é principalmente secretários municipais da agricultura, estive falando com o secretário Alberto, os demais secretários da região, a nossa aqui de Bemater, os sindicatos. Nós fechamos uma parceria com as instituições de ensino que tem a Faculdade de Medicina Veterinária, a Ideal, a IMED e a UPF. Também convidamos alunos da agronomia. Então eu vou deixar o meu telefone, vou passar o telefone, é 99714-6660. Pois, se for para o site, dá para colocar também. Para que a gente possa, o maior número de pessoas interessadas adesão ao CISB possam participar, porque é importante dizer para os municípios que a parte é mais burocrática, ela não tem um investimento. O investimento é do proprietário da agroindústria. E aí nós temos trabalhado muito com as instituições financeiras, como Sicoob, Sicred, Cressol, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que vai entrar também agora no Plano Safra, para que possam ter linhas de crédito, e aí dependendo os valores, então nós temos lá desde o Pronaf, Moderagro, Inovagro, Pronante, questão de equipamentos de custo maior para Moderprof, enfim, nós temos várias ações junto com as instituições de ensino, as instituições financeiras e o município. Se o município não for atrás, a coisa não acontece, né? Isso é algo muito claro, né? Talvez nós estamos pecando a nível de Brasil e não ter mais municípios porque muitas vezes os gestores não vão atrás. Por que a gente fala tanto nessa questão do alimento? É que nós temos números que nos dão tranquilidade para incentivar alguém a iniciar esse processo no frigorífico. Quando você pega os números, falando de exportação, você tem quase 8 bilhões de pessoas. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos. As pessoas têm que se alimentar. Então, nesse ponto, é compreensível você ver um aumento nas exportações ano a ano. Quando você vem para o mercado interno, são 211 milhões de habitantes. Ou seja, você tem consumidor. Quando você vem para a região sul, e é o caso do frigorífico Rodeio, que hoje já manda produtos para São Paulo, inclusive, região sudeste, Paraná, Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul, são 30 milhões de habitantes nos três estados do sul. Quando você vem para o Rio Grande, é 11 milhões e 400. E quando você vem para a nossa região, isso é importante, essa informação é a principal, é 1 milhão de habitantes somente na nossa região. Ou seja, nós temos consumidor. Cabe a nós termos produto de qualidade, com segurança alimentar, combatendo a clandestinidade. Hoje nós temos aquela palavrinha que a gente usa na exportação, status sanitário. Ou seja, ninguém quer comprar algo que não saiba de onde vem. Isso, a gente tem que ter isso muito em mente. Além da geração de emprego, renda e tributos, que eu cito o frigorífico Rodeio, porque foi o pioneiro e mostrou os resultados. Hoje, Simaral é referência, tanto é que nessa apresentação do Ednar estará a referência nacional Marau, com o palestrante José Wilson, que é o coordenador do Sistema de Gestão Municipal. Por quê? Porque é um case de sucesso, é algo que deu certo, foi investido por parte do município e que gerou resultados e gera resultados. Tanto é que é uma referência boa que os municípios, muitos, ligam, inclusive passou o secretário Cristian Tanzi, esse dia de ter em Marau, juntamente com o José Wilson, para ver o modelo. Então, Ana, eu faço essa avaliação de que nós temos muito a crescer. Quando você vai para a cadeia do leite, que a grande preocupação é os produtores pequenos na cadeia do leite. Montauri, nós tivemos uma reunião esses dias, nosso vizinho município, há possibilidade de uma integração, de tentar fazer o quê? Uma agroindústria familiar, com queijo de qualidade, um queijo bom, que possa ter um sistema de inspeção forte, e a partir daí uma integração entre os produtores para que eles não venham vender as suas vacas. E assim tem uma rentabilidade e agreguem valor. Hoje a palavra é agregar valor. Nesse aspecto nós estamos trabalhando com a UPF agora, com o professor Fernando Piloto, num projeto piloto de buscar a exportação de filé de tilápia. Nós temos a família Matei aqui no município de Coxilha, que tem uma bela estrutura, são 7 hectares de açude, mas que precisa um suporte técnico. Então, nós montamos um grupo técnico, inclusive o secretário de Pascuno, Cristian Tanzi, está no projeto, mais a professora Jessica Amaral, que é uma grande especialista nessa área. Para quê? Para que a gente possa fazer um trabalho olhando primeiro o mercado interno, e aí vem a questão do CISD, para vender em todo o Brasil. E a partir daí, o modelo da cooperativa Copacol, que é a referência hoje no Brasil em exportação de filé de tilápia. Eles exportam para Miami, nos Estados Unidos, com valor agregado fantástico. E é isso que nós buscamos, é você poder ver em cada cadeia, tem a questão da irrigação, armazenamento de pequenas propriedades. E por que a gente foca muito na agricultura familiar? Isso a gente falava com o senhor Borghetti e o Nauro, que é o presidente lá de Casca. Porque hoje os números são muito claros. Nós temos no Rio Grande do Sul 293 mil propriedades. Ou seja, 82% das propriedades do estado é agricultura familiar. Quando você vai para nível nacional, são 5 milhões de propriedades, que equivale a 77%. Então, é uma camada da sociedade, do setor do agro, que precisa ter uma atenção. No próprio plano Safra, neste ano, que teve um acréscimo de 6,3% do orçamento anterior, para a agricultura familiar, não foi aquilo que nós imaginávamos, mas ficou em quase 20% o aumento. As linhas de crédito, em função da taxa Selic ter subiu um pouquinho, então isso, queira ou não, prejudica também um pouco, mas a gente tem que se organizar em cima disso. Não é o ideal, mas poderia ser pior se a gente olhar o cenário internacional com a questão da pandemia, Ana. Então, é um momento que o agronegócio vive, mostra o produto interno bruto, tanto do estado do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, tem uma dependência muito grande do agro, porém nós temos gargalos ainda. Falo da cadeia do leite e da avicultura, principalmente os DARC, são grandes investimentos para o produtor e para a família. O alto custo de produção, ela dificulta. Tanto é que a Farsul, FETASE e a Embrapa e também a BPA, comandada pelo ex-ministro Francisco Turra, tem trabalhado na segunda safra, na safra de inverno. O quê? O trigo, o triticale, aveia, para tentar baixar esse custo de produção. Essa tem sido uma alternativa. vejamos, já nesse plantio de trigo, nós vamos crescer aí mais de 20% do ano passado para agora, ultrapassando mais de 1 milhão de hectares de planta de trigo. Por quê? Porque tem preço, né? Tem para quem vender e tem preço. Então, tudo isso ajuda. Mas temos que estar sempre planejando, estudando, vendo a viabilidade.
Com certeza.
Para sempre prezar pelo produtor.
Com certeza. Josué Longo, coordenador regional de agricultura, conversando conosco, então, a respeito desta programação que acontece na próxima quarta-feira, dia 11. A gente também vai logo disponibilizar o conteúdo no site aqui da tua rádio Alvorada, com os links também para as pessoas que têm interesse em participar. Josué, muito obrigada por conversar conosco aqui no programa na manhã de hoje, trazendo essas informações. Um bom webinar, um bom trabalho para vocês agora na quarta-feira. Boa semana também e até a próxima.
Ana, muito obrigado pela oportunidade, a você, ao Mauro Matesco, por estarem apoiando este evento tão importante para o desenvolvimento da nossa região. A gente agradece e deseja uma ótima semana às nossas famílias de Marau, da região. Estamos à inteira disposição aqui em Passo Fundo, na Secretaria Estadual da Agricultura, olhando sempre o futuro, o desenvolvimento da nossa região. Um grande abraço.